UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Falando de livros.
Nove horas, 19 minutos. Bom dia, eu sou Michele Bruck e nós estamos de volta com o Universo Literário para você que está na Estação do Conhecimento, conosco aí até às 10 da manhã. E este ano, a UFMG comemora seus 90 anos e desde a semana passada, estamos produzindo aqui no Universo Literário uma série de entrevistas com personalidades da literatura que já passaram pela universidade. Hoje eu converso com o escritor mineiro Luiz de Fone sobre sua trajetória na literatura. Ele nasceu no ano de 1949 em Baependi, no interior do estado, e se graduou em Engenharia Civil pela UFMG, cursou Astronomia também aqui pela Universidade e Literatura Norte-Americana no IQBEL BH, no Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos. O escritor tem 25 livros publicados entre romances, contos, crônicas, ensaios e literatura para jovens e é dono da cadeira de número 33 da Academia Mineira de Letras. Então vamos conversar com ele, Luiz de Fone. Bom dia, Luiz, tudo jóia?
Bom dia, Michele. Bom dia, ouvintes da Rádio FMG.
Muito obrigada pela sua participação, é um prazer falar com você
eu
aqui.
Eu que agradeço, o prazer é todo meu, Michele.
Luiz, para a gente começar o nosso papo, você começou seus estudos na sua cidade natal, em Baependi, veio para BH ainda jovem. Conta um pouco da sua trajetória até chegar aqui na UFMG.
Bom, eu fiz o primário lá em Baependi e depois, quando eu tinha 11 anos, a gente mudou para BH, eu fui estudar no Padre Machado, depois no Santo Antônio e aí eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos, aí veio o vestibular. E eu fui para a UFMG. Uhum. Agora, tem uma coisa interessante, que é o seguinte, a UFMG sempre foi uma casa muito aberta, sobretudo para mim. Quando eu tinha lá meus 12 anos, assim, eu frequentava muito a biblioteca da Fafiche e me permitiam chegar lá e escolher os livros para poder ler livros assim que até livro de filosofia. Então isso foi muito importante. Uhum. Eu acho que essa abertura da universidade, né, essa coisa que a universidade proporciona de acolher todo mundo, né, uma universidade aberta, de modo que a UFMG é minha alma mater há muito tempo, uhum, muito antes de eu ser aluno da UFMG.
Que legal, que legal. E depois que você entra na UFMG, como é que foi sua trajetória? Porque você como é que a engenharia, né, conquistou assim seu coração a ponto de você cursar esse, né, o curso de engenharia?
A engenharia, ela me atraiu na época, era lá no final dos anos 60, havia muita obra e eu fui fazer a engenharia civil. Uhum. Meu coração, no entanto, sempre teve mais ligado à astrofísica e literatura. Uhum. E eu pretendia depois fazer o mestrado em astrofísica e depois que eu formei lá na engenharia, eu até comecei esse mestrado complementando meu curso dentro da UFMG, cursando astronomia e outras matérias. Mas, com responsabilidade família, eu já tinha 3 filhos, ficou difícil para mim. Mas, depois de alguns anos, a paixão pela literatura, que vinha desde a infância, foi mais forte. Aí não teve jeito. Em vez de mexer com obra civil, eu fui trabalhar com obra literária, definitivamente.
Entendi. E engenharia, engraçado, que tem pouco a ver com o universo da literatura, engenharia, não é muito comum?
Não, eu acho que isso não
interfere.
Não existe, Michele. Uhum. Acho que uma falsa impressão que a gente tem. Uhum. Diz que a cabeça da gente seria dividida entre cérebro esquerdo e cérebro direito. Acho que não existe. O cérebro é uma coisa só. de modo que matemática e literatura, como eu transito entre os dois lados, coisa só. Às vezes a matemática é uma equação matemática, um poema super, super condensado. Uhum. E a literatura, a gente expande essa coisa para o mundo dentro do ser humano. Entendi. De modo que matemática, literatura, tudo é produto do gênio humano, do cérebro humano. Não há por que diferenciar uma da outra. Uhum. É uma diferenciação que não existe, é falsa.
Entendi. São 9h25. Bom dia para você que está no Universo Literário. Eu sou Michele Bruch e nós estamos conversando com o escritor Luiz Gifon. Luiz, como é que foi seu processo para se tornar um escritor e viver de letras? Você, em algum momento, chegou a exercer a profissão de engenheiro também?
Ah, sim, exerci muito. Eu fiz obra para todo lado e vivi toda essa dificuldade que tem o engenheiro e fiz obra o estado inteiro, fora de Minas Gerais, fiz também obra em outros estados e então eu tive toda essa dificuldade que o engenheiro, o empresário sentem quando estão fazendo obras civis.
Uhum.
Mas aquela questão da paixão, entende?
Entendo.
Ela vai tomando conta da gente e a gente fala assim, a vida é uma só, não dá duas safras. A questão da literatura vem me pegando, eu falei, eu tinha que tomar uma opção.
Uhum.
Era agora ou nunca. Aí eu fiz um rompimento definitivo com a engenharia e fui me dedicar exclusivamente para a literatura.
E sua vivência na engenharia somou alguma coisa à sua literatura?
Ah, é claro, lógico. A engenharia proporciona um contato muito grande com as pessoas, né?
Uhum.
E todos os dias a gente encontra os mais diversos tipos de pessoas nas obras e as histórias de vida sempre me impressionaram. Isso, uhum, ajudou bastante. Essa experiência foi fundamental. O engenheiro alimentou muito o escritor.
E a cidade de Baependi, sua cidade natal, ela está presente na sua obra literária?
Claro. A gente só escreve sobre a experiência da gente, aquelas coisas que a gente viveu.
Uhum.
E Baependi é uma cidade histórica que tem uma cultura arraigada, própria, muita tradição teatral, mesmo de literatura, e isso me ajudou bastante. Uhum. E a vivência que eu trouxe de lá ajudou muito na formulação de muitas histórias.
Certo. Você escreveu muitos romances, contos. Esses são seus gêneros literários preferidos, Luiz?
Eu gosto mais do romance,
ah,
porque o romance é um desafio grande, é um desafio maior. Mas o conto também, de vez em quando, as histórias me ocorrem e eu chego à conclusão, isso aqui tem que ser um conto. Ela tem uma pega de conto, uma coisa mais curta, mais abrupta, e então eu digo que acho que vai ser um conto.
Uhum.
Outras já são as narrativas mais longas, mais reflexivas, você tem que destrinçar todo um universo, e essa então vai ser um romance. Mas eu adoro também uma crônica, falar do dia a dia, das coisas banais que podem ter um significado para as outras pessoas. Então, isso também me atrai.
Você é vencedor do Prêmio Jabuti na categoria romance, com o livro Adágio para o Silêncio, em que a narrativa ela se desenvolve em torno do velório da matriarca da família. Fala pra gente um pouco desse trabalho, como foi, qual foi sua inspiração para escrever essa história?
Bom, Minas Gerais tem um bocado de matriarcado. A minha observação, sobretudo nas famílias mais tradicionais, o papel da mulher é muito forte.
É verdade.
E a partir dessa vivência, eu criei essa matriarca poderosa e um casal do interior mineiro, lá do vale do Rio Verde. Baipendi, por sinal, fica no vale do Rio Verde. E é uma cidade bem maior do que Baipendi. Eu visitei várias cidades lá da região para me inspirar. Visitei Varginha, Poços de Caldas e Três Corações. Então, eu percorri essas cidades todas para verificar como que era a vida hoje em dia, para ter esse sabor local para colocar no romance. Então, eu evoluí essa história a partir de uma outra anterior, que se chama A Árvore dos Ossos, que é uma coisa bem restrita numa região da Serra da Mantiqueira, que Baipendi também fica perto da Serra da Mantiqueira, fica na serra, no contraforte da Serra da Mantiqueira, e essa família bem endógena, ela tem uma série de situações que a insere assim no mundo maior, aquela coisa da vila, da aldeia que fala, que dialoga com o mundo. A partir dessa história, eu criei a outra, que é o Adágio para o Silêncio, que é uma cidade maior, a mesma localidade, anos depois, quando ela já desenvolveu bastante. E essa matriarca manipula a família inteira, ela é uma líder nata, e ela, quando morre, ela é tão forte que ela quer que as pessoas bebam o sangue dela depois de morta. Então, quando ela vê que ela está morrendo com câncer, ela tira o sangue dela, manda guardar na geladeira, e na sopa que os parentes estiverem tomando no dia que ela estiver morta no caixão, lá no velório, aquele sangue seja misturado na sopa e todo mundo beba aquele sangue. Então, é uma personalidade muito forte.
Muito
mesmo.
Forte, muito forte mesmo. Adágio para o Silêncio. Tá aí. Agora, quais os temas que você considera, Luiz, mais relevantes em sua literatura?
É o seguinte, eu quero explorar o projeto meu literário é explorar os limites do romance. Então, eu tenho três livros que fariam esse exame do interior mineiro relacionando com a história do Brasil.
Uhum.
Foram esse A Árvore dos Ossos, o Adágio para o Silêncio e depois também A Verdade Tem Olhos Verdes, já seria um outro período posterior. Depois também eu quis explorar o best-seller, o chavão do best-seller. Então eu explorei isso um bocadinho também no Ovo de Adax e também na Verdade Tem Olhos Verdes, que são paródias mas até certo ponto do best-seller. Eu quis explorar a possibilidade do romance histórico. Então eu escrevi um romance sobre o primeiro bispo de Minas Gerais, o Dom Frei Manuel da Cruz, que era uma figura humana fantástica, uma pessoa que foi acolhida em Mariana com braços abertos, festas magníficas, e 2 anos depois era a pessoa mais odiada da diocese. Então, como que isso aconteceu assim tão rápido? E eu fui pesquisar isso e descobri essa figura humana maravilhosa que era o Dom Frei Manuel da Cruz. Depois eu quis explorar o futuro, qual que era a possibilidade do romance com a ficção. E eu escrevi um livro de ficção científica, que se chama Infinito em Pó, que acontece, que se passa em 2492.
Olha que legal.
Que é o milésimo ano de descoberta da América. E aí já é uma... Já não existe mais uma espécie humana. O que existe é uma genética humana transformada em bit e byte de computador que está numa estrela próxima ao Sol.
Que bacana!
E eles, então, lá passam, através da computação, pelos mesmos problemas de tirania e brigas que existiam na época em que os genes eram reais, eram os genes da Terra mesmo. Uhum, uhum. Então, eu tenho explorado esses limites do romance para ver o que o romance ainda hoje é capaz de dizer de nós sobre nós, uhum. Sobre o tempo. Essa questão do tempo me fascina e atualmente eu estou escrevendo um romance que aborda o que é o jovem, o que o jovem pensa hoje. E é um romance que também eu examino um pouco a pornografia. Então é um outro limite que eu estou buscando no romance. O que é pornográfico e o que não é.
Uhum. Muito criativo, é uma obra vasta e tema é o que não falta, né, Luiz?
Pois é, a gente... Sabe o que é? O escritor tem essa função de parar para pensar o mundo. As pessoas estão tão envoltas com o trabalho, o dia a dia e tudo mais, elas costumam não parar para pensar o que está acontecendo ao redor. E a gente, enquanto escritor, fica ali remoendo, gente, isso assim, o assado, por que age dessa maneira e não age de outra? E disso tudo, a gente às vezes percebe uma luzinha e fala assim, quem sabe há uma... alguma coisa, um caminho nesse sentido.
Uhum.
É isso que a gente busca, é isso que me ilumina, me leva a abordar determinado assunto e que se transforma num conto, se transforma num romance, se transforma numa crônica.
Maravilha. Luiz de Fone, foi um prazer enorme conversar com você.
Poxa, o prazer é todo meu, Michele.
Nossa, sua obra é sensacional. Parabéns por esse trabalho que você desenvolve. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a sua participação no Universo Literário. Eu gostaria de te lembrar também que o nosso microfone está sempre aberto para as suas novidades, tá bom?
Muito obrigado, um bom dia a todos, você e a todos os ouvintes da Rádio FMG.
Obrigada.
Uma alegria enorme estar com vocês essa manhã.
Obrigada, Luiz, um beijo grande e boa terça.
Beijão também.
Valeu, tchau, tchau. Então, conversamos com o escritor Luiz de Fone sobre sua literatura, trajetória. Ele tem 25 livros publicados entre romances, contos, crônicas, ensaios e literatura para jovens e é dono da cadeira de número 33 na Academia Mineira de Letras. O livro Adágio para Relógio, vencedor do Prêmio Jabuti, sobre o qual nós conversamos aqui nesse papo, você encontra em sebos e livrarias, tanto físicas quanto virtuais. O autor ainda tem um site em que posta algumas reflexões e crônicas. O endereço é luizdefone.com.br, luizdefone.com.br, e aí o Gifone com dois Fs. Combinado dessa maneira e às 9h38, vamos conferir o trabalho do Luiz na voz do nosso superlocutor Luiz Fernando Freitas. Ele faz pra gente Poesia Não Morde.
Poesia Não Morde. Você não gosta de poesia. Crê que a poesia de hoje é difícil de entender? Tem preguiça de percorrer os labirintos de um poema atual? Ué, sabe que eu também fico às vezes nessa sinuca de bico, sem saber que rumo tomar? A culpa não é da poesia, sempre necessária e reveladora, mas dos modismos e achismos e idiotismos adotados por alguns poetas. O resultado costuma ser, de fato, um aranzel, um desencontro de palavras, uma verborragia desprovida de sentido e de talento. Desconfio de que, com frequência, nem o próprio poeta saiba o que tenha dito, se é que tenha algo a dizer. A poesia é a arte do inútil, assim já a definiram. Ou a arte de dizer o indizível. Portanto, precisa de arte. A arte está em sua raiz. Um poeta certa vez me confessou que desejava apenas fazer ruído com seus versos. Sim, ruído, nada mais. Compôs uns unidos sem fim, sem palavras. Se esse era o objetivo, por que não gravou a barulheira do centro da cidade às 6 da tarde? Teria em mãos uma epopeia, de graça. Alguns desses embusteiros recebem louvações da mídia, que tenta nos forçar a concluir que os insensados são o ideal da arte, o suprassumo das musas, o modelo do futuro. Se saiu na mídia, é bom. Será? Somos enganados e ainda ficamos com a tristeza de desgostar de poesia, não é mesmo? Vamos separar as coisas. Quem faz poesia assim é uma minoria. Existem grandes poetas, novos e antigos, revolucionários e conservadores, para todos os gostos, desde os que fazem grandes voos verbais aos gênios que sintetizam enciclopédias em meia dúzia de palavras. Esses não passarão feito passarinho. Enquanto romancista, invejo a capacidade dos poetas de dizer tanto em tão pouco. Eles me tocam fundo, revelam passagens secretas entre nossos abismos interiores, tiram o peso do corpo e da alma, abrem avenidas para o pensamento, questionam ideias, expõem conflitos, revolvem nossas entranhas, oferecem momentos de graça, vislumbram o paraíso. O mundo é feito de poesia. O bom poeta sabe disso, e a garimpa onde menos esperamos, arranca da pedra, do caminho, do asfalto, da vida. O resultado é puro deleite, puro fascínio, pura poesia. Poesia não morde. Às vezes dói, mas sempre encanta.
Aí você ouviu o nosso locutor Luiz Fernando Freitas fazendo uma poesia do Luiz de Fone, Poesia Não Morde.
Falando de livros. FMG Educativa, a estação do conhecimento.